12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Principal objetivo da data é alertar a sociedade em geral e os diferentes núcleos do governo sobre a realidade do trabalho infantil, uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo. Nós vamos conversar com o Dr. Lúcio Flávio Mioto, no Ministério Público de Veranópolis, passando aos ouvintes da tua Rádio Veranense um pouquinho sobre essa questão. Doutor, primeira pergunta, o que é considerado trabalho infantil? Onde que dá para discernir entre as tarefas do dia a dia e o próprio trabalho infantil que explora? Bom dia.
Bom dia, Dirceu. Bom dia, ouvintes da Rádio Veranense. Na verdade, nós temos que ter bastante bom senso, porque às vezes nós conversamos sobre trabalho infantil e achamos que a criança não pode fazer, criança e adolescente não pode fazer nada. Não é isso. São questões do dia a dia, como fazer um auxílio para os pais, a menina lavar a louça, ou o menino lavar, cortar a grama. Coisas que não vão interferir no dia a dia, isso não é considerado trabalho infantil, nada que não possa e não deva ser feito, até porque é parte do crescimento e do amadurecimento. Quando é que nos preocupa o trabalho? É quando o trabalho for tão acentuado que interfira no rendimento escolar, ou impeça o rendimento escolar, ou impeça que seja criança e que seja adolescente, esteja em fase de formação. Vamos pensar alguém que está na agricultura, uma família do interior, e que o menino ajude, ou a menina ajude. Não há esse impedimento. O problema é quando essa ajuda vira mão de obra que impeça de estudar, impeça o desenvolvimento, e que ele seja mais um empregado do que propriamente um filho ou um estudante que auxilia nas atividades da casa. Então, quer dizer, não há a proibição de auxiliar na família. Muito pelo contrário, isso é importante e necessário. Agora, nós não podemos deixar que essa obrigação de auxiliar em casa se sobreponha ao direito ao estudo. Essa é uma situação. Outra situação é quando esse auxílio ele está sendo feito numa atividade que venha a prejudicar a formação ou a saúde. Quando que nós vamos saber isso? Naquelas situações que, se estivesse trabalhando como empregado, eu teria remuneração com adicional de insalubridade ou periculosidade. Porque o que é essas? Principalmente a insalubridade. É um valor que eu recebo por vender a minha saúde. Isso é, em grosso modo, o adicional de insalubridade. E a lei diz que, assim, enquanto eu não tiver 18 anos, eu não posso vender minha saúde. Por isso, é proibido o trabalho de menores de 18 anos em serviços insalubres ou perigosos, porque não se tem maturidade suficiente para dizer, sim, eu quero vender minha saúde, não quero vender minha saúde. Então, se for serviço insalubre, não pode. Ah, vamos pensar que eventualmente o menino que trabalha na agricultura, a menina que trabalha na agricultura, está ajudando os pais a fazer, vamos dizer, moer milho, que vai criar poeira. É uma situação eventual. Agora, se fosse isso permanentemente, trabalhar numa situação insalubre, ou na cidade, o pai tem uma mecânica, o filho vai trabalhar na mecânica, paga a insalubridade? Bom, então assim, ó, não pode trabalhar, porque está acontecendo essa situação de venda da saúde. Da mesma forma, o trabalho, a criança, o adolescente está trabalhando mais horas do que um adulto trabalharia. Quer dizer, está havendo um abuso no trabalho infantil. Então, assim, é uma questão de muito bom senso. Né? Ah, mas o meu pai tem uma mecânica, eu ajudo a trabalhar no escritório, vou lá fora, estudo de manhã, à tarde, vou lá, fico 3 horas. Bom, não é o problema. Né? Está em família, está em desenvolvimento, está auxiliando a família. Agora, a partir do momento que isso interfere, aí sim, nós temos um abuso no trabalho infantil.
Quando há risco na saúde ou interfere o dia a dia de uma criança normal ou de um adolescente, por exemplo, na agricultura também, um exemplo pode ser a aplicação de defensivos e outras questões que coloquem em risco a saúde. E o papel do Ministério Público, qual é?
Bom, nós temos assim, ó, distinguir duas situações. Uma situação daquele trabalho eventual da criança no ambiente familiar, que venha interferir na escola. Bom, aí sim é papel do Ministério Público Estadual, pela Promotoria de Justiça, no caso aqui a nossa aqui em Veranópolis, de verificar o que está acontecendo, fazer um estudo, chamar os pais e dizer, olha, a prioridade é o estudo, e nós vamos dar prioridade ao estudo. Então, situações individuais. Eventualmente, nós temos uma situação, vamos dizer, de uma empresa que contrata adolescentes numa situação não legal, ou que deveria ser visto insalubre, ou diferente daquelas situações de estagiário ou aprendiz. Bom, aí nós temos uma situação que é o Ministério Público do Trabalho que vai fiscalizar a empresa. Mas é uma situação bem mais peculiar. Situações individuais, como nós estamos falando de abuso em casa, trabalho excessivo em casa, isso é a promotoria. Promotoria, através dos órgãos de proteção, seja conselho tutelar, seja assistência social, normalmente fazem uma visita, verificam a realidade da família e, se não conseguirem resolver isso, chamado na promotoria, feito a advertência das situações legais, dos impedimentos e das possibilidades, se tenta corrigir isso. Caso não se obtenha isso, bom, daí sim se pode buscar a responsabilização dos pais. Mas a ideia primeira é não responsabilizar e sim chamar atenção para que é uma pessoa em desenvolvimento, seja criança ou adolescente, e nessa situação de desenvolvimento tem mais direitos do que obrigações. Né? Porque nós temos que pensar, todos somos sujeitos de direitos, desde o nascituro. A partir do momento que concebido, você tem direitos, muito mais do que obrigações. Até aos 10, 12 anos, quando você é criança, você tem muito mais direitos que obrigações. E a partir daí nós começamos a fazer uma inversão. 12 anos eu viro adolescente, eu começo a ter mais obrigações, ainda mais direitos do que obrigações. Até aos 18. E a partir dos 18, sim, mais obrigações e responsabilidades. Por isso nós temos que preservar esse crescimento e esse direito maior do que obrigações, porque é parte do desenvolvimento pessoal. Nós não podemos pular etapas, embora a gente saiba que trabalhar desde que regulamentadamente, desde seus respeitados direitos, volume de serviços, faz bem para a formação. Mas por isso que nós temos que respeitar todas as etapas e as obrigações e as restrições para o trabalho. Respeitando isso, não há problema. Eu comecei a trabalhar aos 14. Antigamente podia fazer isso, trabalhar aos 14. Hoje não, é 16. Tá, mas e se eu tenho menos que isso? Bom, uma coisa eu trabalho em casa, outra coisa eu trabalho externo. Externo, menos de 16 anos, eu só vou poder trabalhar como aprendiz ou estagiário, devidamente regulamentado. Então, assim, ah, mas eu vou trabalhar como aprendiz de mecânico. Não, não pode, por mais que seja uma profissão, tu vai ter contato com agentes nocivos que pagam insalubridade. Não pode. Ah, mas eu vou trabalhar no escritório da mecânica, já que nós falamos da mecânica, na condição de estagiário. Muito bem. Tu vai estar estudando, vai preencher os requisitos e vai poder trabalhar como estagiário ou estagiar no turno inverso. Quer dizer, nada impede que tu faça, desde que seja regulamentado e cumprindo as etapas de desenvolvimento e formação.
A nossa realidade como está, doutor? Há casos aqui na nossa micro-região, porque nós ouvimos normalmente em outros pontos do estado, principalmente do Brasil e também em outros países. Mas aqui tem casos.
Assim, ó, nós não, se nós pensarmos assim, de modo geral, a nossa situação é bastante tranquila. Se nós pensarmos assim, um trabalho remunerado nessas condições, é algum que outro caso eventual. Temos algumas situações de crianças e adolescentes, ah, eu quero ganhar meu dinheiro, quero trabalhar e não quero estudar. Isso sim, nós temos alguns casos a mais. Mas não é uma situação preocupante, pelo menos não aquilo que chega ao Ministério Público, Conselho Tutelar, assistente social. Tem situações, se vou dizer assim, é difícil o mês que não venha aqui me procurar um pai ou uma mãe com o filho dizendo meu filho não quer mais estudar porque ele quer trabalhar. Isso assim, ó, é bastante comum. Eu diria que assim, ó, pelo menos um caso por mês tem. Mas eu não posso dizer, não, tu não tem o direito de trabalhar, não precisa estudar para poder trabalhar. Não, isso não pode. Tu tem obrigação, que é um direito teu, garantido por lei, e uma obrigação dos pais de fazer que tu vá para o estudo, pelo menos até concluir o ensino médio. Agora, tu quer trabalhar? Pode. Turno inverso e desde que preenchidos os requisitos legais, sem que seja necessário alvará judicial, autorização, nada. A lei diz quando pode e quando não pode. Preencher os requisitos, parabéns, vai trabalhar, vai estagiar, vai vir a ser aprendiz. Agora, quando a empresa diz assim, olha, eu só te pego se tu precisa, tiver autorização judicial, ele está dizendo o quê? Tchê, eu não posso te contratar porque tu não preenche os requisitos legais. Então, para me socorrer, eu vou dizer assim, olha, vai lá, fala com o promotor, vai lá, fala com o juiz, e se eles autorizarem o teu contrato. Quer dizer, ele não pode contratar. Então, se preenchidos os requisitos, não precisa autorização de ninguém. Lembrando que, tanto para estagiário como aprendiz, é necessário que esteja estudando. Então, não está estudando, em princípio, tu não vai poder trabalhar nem como estagiário e nem como aprendiz.
Obrigado por atender a rádio e conversar com os ouvintes, levar um pouco de informações sobre a questão de trabalho infantil.
Eu que agradeço a oportunidade, Dirceu, todos os ouvintes da Rádio Veranense. É um prazer conversarmos e coloco a promotoria à disposição sempre que puder auxiliar esclarecendo alguma matéria de interesse público.
Conversamos com o Dr. Lúcio Flávio Mioto, esclarecendo alguns detalhes no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Registro da unidade móvel para Arte, Sonhos, Construções, apartamento decorado no edifício Jacarandá. Frutimar Varejo, maior hortifruti granjeiro da região. Clip Era do Papel, na Oswaldo Aranha, centro de Veranópolis. Personari, Estética e Bem-Estar, na rua 24 de Maio, em Veranópolis. Floricultura Girardi, flores, arranjos e presentes variados, ao lado da Funerária Tedesco, em Veranópolis. E Soneca Colchões, a loja especializada em dormir bem, na Marechal Deodoro, centro de Veranópolis.